Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e no cotidiano dos mineiros. O convidado de hoje nasceu no Nordeste, tem sobrenome italiano, mas escolheu Minas Gerais para se dedicar à carreira política. Eu estou falando do deputado Caporeso, do PL. Deputado, prazer recebê-lo aqui no Sem Protocolo.
Valeu, Sidney, satisfação estar aqui, tenho certeza que será uma conversa muito boa.
Pois é, esse programa a gente gosta de mostrar o outro lado dos deputados, né? A gente vai falar da sua trajetória política, do seu mandato, mas um lado seu que eu não sei se é novo ou se só apareceu agora para o grande público é o seu lado cantor, né? Como é que surgiu isso?
Ah, desde pequeno sempre gostei de música sertaneja, né? Aí eu fui visitar um apoiador que é dono de um estúdio de música sertaneja e tinha um violão de canto. Eu peguei o violão e comecei a cantar uma música. Ah, tem uns 8 meses. Comecei a tocar uma música de Bruno Marrone. E nisso ele gostou e falou, não, você vai gravar comigo. Aí ele me convenceu a gravar.
E aí, mas e aquela dupla, o Caporeso e o Sargento Prado, surgiu daí?
Sargento Prado, na verdade, é um amigo meu, foi candidato a vereador em Uberlândia. E a gente, ele é um excelente cantor, um excelente músico, né? Ele fez a segunda voz.
Mas na ocasião dessa gravação?
Na ocasião da gravação, nós não estamos fazendo show.
Mas vocês se
conheceram? Até não teria tempo.
Vocês se conheceram por causa da política ou vocês conheciam da rua?
Na Polícia Militar. Eu sou cabo da Polícia Militar. Na época ele também era cabo, hoje ele é sargento, né? E a gente se conheceu dentro da Polícia Militar.
É, o senhor falou que tem Christian Ralph e tal, Bruno Marrone. E essas letras românticas, né? É um lado seu que é diferente do que a gente está acostumado a ver na tribuna, no parlamento. Os brutos também amam, deputado?
Ah, os brutos também amam, só que é o tipo da coisa. Eu costumo contar uma história a respeito de música sertaneja, né? Qual que é a diferença do sertanejo romântico para o sertanejo daquele cara que risca o asfalto com chifre?
Ah, o risca, risca asfalto.
É, a diferença é o seguinte, você sabe o que é sertão?
Sim.
É, então fala pra mim.
Sertão é o interior, o Brasil profundo.
Exato. Muita gente confunde sertão com sertão do Nordeste. Isso não tem nada a ver. Então, antigamente, quando uma pessoa era enviado para tomar conta de uma grande região, né, vasta de terra, mas com poucas pessoas, de baixa densidade demográfica, aquilo ali era chamado de sertão. Todo o Triângulo Mineiro, antigamente, era conhecido como sertão da farinha podre. Então, era um local inóspito, era um local onde só tinha mesmo mata e as pessoas que iam lá trabalhar. Você imagina como que era para uma pessoa que vivia nos 50, né? Século passado, que era mandado para um sertão. Para ele ir de uma cidade como, por exemplo, Paracatu para Unaí ou de Uberlândia para Uberaba, levava 7 dias no lombo de um cavalo, né? Imagina para uma pessoa que trabalha em um local desse, como que era ter uma esposa. A esposa é a vida dele, os filhos é a vida dele, é a única interação humana com quem ele tem.
O resto estava a quilômetro de distância.
Estava,
né?
A quilômetro de distância. E de repente essa pessoa perde a esposa, seja por qualquer motivo que for, ela morre, ou ela vai embora, ou ela deixa pra ficar com outro, né? A pessoa vai lá, né? E canta assim: ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim, aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Você vê que é uma música romântica, é um sertanejo romântico, que é totalmente diferente do que acontece hoje em dia. Que o cara toma um chifre e entra lá no Tinder, ou vai chorar. Cara,
as músicas
você
tem
muita alternativa,
né?
Hoje pra você ir pra bebedeira e pra ficar sofrendo, né? Você já não justifica esse tipo de postura.
E já se arriscou na composição também ou tá só no canto?
Só no canto.
Só no canto.
Só no canto.
Tá bom tamanho, né?
Tá de bom tamanho.
E essa questão musical, a música em si, às vezes, não só cantando, tocando, ouvir música, assim, é sua válvula de escape também?
É uma das. Eu gosto muito da vida no campo, gosto muito de andar a cavalo, gosto de atirar, gosto de jogar futebol com meu filho, de fazer natação com a minha filha, de brincar com a minha bebezinha.
Tá com 3?
São as minhas por enquanto.
Uhum. A intenção é aumentar?
Tá nas mãos de Deus, né?
Ô, deputado, e aí você falou do Bruno Marrone, quais são os seus preferidos?
Chitãozinho e Chororó. Com certeza é o que eu mais gosto, Zé de Camargo e Luciano, Christian Ralph. Leandro e Leonardo.
Aquela geração ali, anos 80, anos 90, né?
É claro, tinha um carreiro eterno, né? Ele é o cara.
Outro dia, é engraçado como é que essa coisa da geração, conversando com estagiários aqui, falando Vitor e Léo. Eu falo, ah, esse sertanejo antigo. Eu falo, gente, o Vitor e Léo já é antigo, né?
É, porque o tempo tá passando rápido,
e muda,
né?
O perfil também, né? É o que você falou, do tipo de música, do tipo de... Do que viraliza, o que consegue... Até a música tem que se adaptar aos novos tempos, né?
Não, agora estão colocando até funk no meio do sertanejo. É. Tá ficando esquisito.
Samba, tem o sambanejo, pagonejo. É. Então é... E aí...
Mas eu fiz questão de contar a história anterior pra mostrar que antes existia uma raiz por trás do sertanejo. Que certo. Hoje as pessoas, elas, mesmo tendo passado tão pouco tempo, elas perderam essa noção do que é o sertão e do que é o sertanejo, né?
Certo. E aqui, você veio do Nordeste, como eu apresentei, é potiguar, né? Do Rio Grande do Norte. E aí, me fala da sua trajetória. Passou por São Paulo, tem esse sobrenome italiano. Como que veio parar em Minas Gerais?
Eu vim para Minas Gerais através da Polícia Militar. Eu morava em Brasília, fiquei sabendo do concurso da polícia, prestei o concurso, fui aprovado, me formei em Unaí, uma cidade muito boa, e lá foi minha porta de entrada para Minas Gerais. De Unaí já trabalhei aqui em Belo Horizonte, no 11º, na 12ª Companhia do 41º Batalhão, né? Lá no Vale de Jatobá. Trabalhei no sul de Minas, em Pouso Alegre, Munhoz, me formei em Extrema na Faculdade de Direito. Morei também em Borda da Mata e agora moro em Uberlândia, a cidade onde eu mais vivi na minha vida. Né? Não existe nenhum local na minha trajetória
lá?
Que eu tenha vivido mais tempo do que Uberlândia.
Já há quanto tempo em Uberlândia?
Ah, Uberlândia eu já estou há 7 anos.
Ah, então, se a cidade que você ficou mais tempo, 7 anos, é porque rodou muito mesmo.
Rodei,
né?
Demais.
Antes passou pelo Exército, teve uma passagem pelo Exército brasileiro,
Brasília,
né?
Sim, em Brasília, servi o Exército em Brasília. O 11º Depósito de Suprimento.
E aí,
mas meu coração é de infante.
É?
Aham.
Deputado, você é muito ligado à defesa da família, né? É uma bandeira sua. Como que foi a sua criação? A sua criação é um pouco responsável por essa defesa?
Diretamente responsável. Eu sempre falo que quem me ensinou a ser homem foi minha mãe. E minha mãe, ela só teve a mim de filho, né? E ela era a única que teve apenas um filho. Todo mundo lá, meu bisavô teve uns 15, meu avô teve 7, as irmãs da minha mãe tiveram vários filhos. Então ela sempre lamentou por ter tido apenas um e sempre passou os valores do bisavô dela, o grande Manuel Capitão. Não porque ele era capitão de alguma coisa, mas porque ele tomava muito chá de capitãozinho no Rio Grande do Norte. Uhum. Então ela me ensinou através dos exemplos dele.
E aí, por ser filho único, era tudo ali para você, uma dedicação total, que
exclusiva.
Faz diferença também, né?
Ah, faz. Ah, faz. Na verdade, isso é mais uma questão de choque de gerações, né? Hoje em dia, quando você encontra uma pessoa que tem 3 filhos como eu, muita gente fala que tem demais. Mas na época da minha mãe, quem tinha só um filho era discriminado. A minha mãe escutava assim: Damiana, quem tem um filho só não tem nenhum. Damiana, filho único não presta. Então ela me criou falando assim: você vai crescer, você vai provar para o mundo inteiro que filho único presta. E você vai ser um grande homem quando crescer. Ela acertou, tanto que eu tenho 1,84 m.
E por que você saiu do Rio Grande do Norte? Como é que foi essa vinda pro Sul?
Olha só, eu saí de lá por causa dessa porcaria de Partido dos Trabalhadores que estava desgraçando aquele lugar, como faz até hoje, né? Eu cheguei aqui e em Minas Gerais o povo foi, bem na época que eu cheguei, elegeu o Fernando Pimentel. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo, né? E dito e feito, tanto que foi o pior governador da história de Minas Gerais.
E você saiu com quantos anos do Rio Grande do Norte?
E 17 anos.
Não era criancinha, não. Já saiu
a
consciente do que queria.
A última vez que eu saí de lá, eu saí com 17.
Ah, chegou.
Mas
a sair
antes
e
eu já tinha morado em São Paulo, depois voltei para morar no Nordeste de novo. Isso aconteceu 2 vezes, porque quando eu tinha 13 anos, o meu pai faleceu. Aí eu tive que ir para São Paulo, cuidar de algumas coisas que ele tinha deixado lá.
E aí, deputado, quando Minas Gerais entra definitivamente na sua vida, pelas mãos da Polícia Militar, você morou em Unaí, depois foi para várias cidades, como você disse. E como que era dentro da polícia? Vocês já tinham esse espírito de contestar ou lá dentro a hierarquia falava mais forte?
Dentro da polícia, o meu nome de guerra era Ferreira. Mas eu sempre gostei de opinar a respeito de política, de história, de religião. Então, para poder fazer isso sem ser perseguido pela corporação, porque muitas vezes acontece do cara expressar uma opinião política e por ser militar, o nosso sistema é diferente, é mais rígido. Então, eu comecei a escrever com o nome de Caporezo. entendeu? Foi assim, eu já tenho mais de 100 artigos publicados. Por isso que quando eu me candidatei como caporeso, entendeu?
Porque já
foi
era assim. Como estava conhecido.
Meu nome foi parar na corregedoria quando eu apoiei o então deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro. E eu não fui punido, apesar de ter feito uma campanha totalmente explícita para ele, porque eu nunca vinculei a Polícia Militar com a minha atividade como escritor ou como opinador.
Adotou até outro sobrenome seu para poder... Mas só por curiosidade, assim, para quem também não entende, o que, que pode e o que, que não pode, enquanto você está ali na ativo como policial, expressar? É completamente proibido a questão política?
A crítica ao governador é um problema, porque ele seria o chefe das forças policiais. Então isso aí pode ser tido como uma crítica superior. Dá problema. E para além disso, se você acaba falando com alguém que tem influência política e que utiliza essa influência dentro da corporação, você pode sofrer retaliação.
E você falou dessa sua aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época que era deputado federal. Como é que se deu essa aproximação? Você fez até parte de uma segurança voluntária dele durante
quatro
a campanha?
Quatro vezes. Eu estive com ele em Juiz de Fora quando ele foi esfaqueado. Ajudei a resgatá-lo quando ele tomou a facada, ele foi. Eu fiz o cordão de isolamento para ele poder ser retirado e levado para Santa Casa de Misericórdia. Foi um dia realmente terrível, muito difícil.
A gente conhecia o deputado por programas de televisão e tal, mas a sua aproximação com ele se deu por quê?
Na época do Exército Brasileiro, quando eu servi, foi, salvo engano, em 2008.
Você já
2007,
conhecia?
2007, 2008. Não, ele era uma figura super conhecida no Exército. E eu servi o Exército em Brasília, então todo mundo conhecia ele. Conhecia aquela defesa heróica que ele fez pedindo castração química de estupradores naquele caso do Champinha, né? Que até teve aquela Maria do Rosário que, ao invés de defender as mulheres que estavam sendo estupradas, preferiu defender o estuprador, né? Isso é, infelizmente, algo lamentável. Então, desde ali, eu já admirava o trabalho dele. Quando ele foi no sul de Minas, eu fiquei sabendo e me voluntariei para fazer a segurança dele, né? E desde então, a gente desenvolveu uma amizade.
E aí, esse caporeso que a gente conhece surgiu mais ou menos nessa época?
Sim.
E a ideia de entrar na política veio como?
A ideia veio de uma maneira muito natural. Depois que ele foi esfaqueado, eu comecei a fazer campanha de rua. Fiquei indignado com
aquilo.
Antes
você não pensava nisso?
Não, nunca pensei em concorrer a cargo público nenhum. Depois que ele foi esfaqueado, eu comecei a fazer campanha. E aí, entrando para o ativismo político, isso acabou fazendo com que eu fosse trabalhar em Brasília com o deputado federal Júnior Amaral, que é meu compadre, um cara que tem um trabalho incrível. E lá, na assessoria parlamentar, me despertou essa vontade. Fui para Uberlândia para coletar fichas de apoiamento para a criação de um partido que acabou não dando certo, que foi a Aliança pelo Brasil, era a intenção do presidente Bolsonaro, que foi sabotado pela Suprema Corte. E, diante disso, aconteceu que eclodiu o Covid-19 e eu me tornei uma das principais vozes de Uberlândia contra as medidas draconianas de restrição do comércio daquele período.
E aí seu nome circulou na cidade.
Circulou.
E foi coincidiu com o ano de...
Juntamente com a rede social.
E coincidiu com o ano de eleição para eleições municipais.
Exatamente.
Né?
Eu fui candidato a vereador, fui o candidato conservador mais votado daquela eleição, porém não fui eleito, eu fiquei primeiro suplente porque teve uma vereadora da causa animal que foi mais votada do que eu. Acontece que ela faleceu por causa do Covid e apenas com 2 meses de mandato, que Deus a tenha, eu acabei ocupando o espaço dela.
Ô, deputado, você que tem essa questão da pauta de costumes e tal, ali o trabalho como vereador, onde que isso pode ser aplicado no âmbito municipal? Ou foi por ter algumas amarras ali, pela legislação mesmo, que no município é mais limitado, que você pensou em voos mais altos?
Olha, a minha pauta, ela acaba sendo uma pauta muito federal. Por qual motivo? Porque todos os principais assuntos no Brasil estão concentrados em Brasília. Nós temos um Estado federado de mentira. Tá? O Brasil, em um determinado momento, quando proclamou a República, que na verdade não foi proclamada, ela foi outorgada, isso nos é ensinado errado na escola, ele simplesmente copiou de maneira tosca e totalmente patética o modelo norte-americano. Inclusive, o primeiro nome da República Federativa do Brasil foi Estados Unidos do Brasil. Mas em uma federação, não existe uma concentração de capacidade legislativa tão presente em Brasília. na capital federal, mas sim existe uma maior distribuição entre municípios e estados. Não é isso que acontece no Brasil. Então, por exemplo, até código de trânsito é totalmente centralizado em Brasília. Se eu quero, por exemplo, legislar em âmbito penal, que isso é uma coisa que eu tenho muito interesse, até por ser um cara combatente, né, que eu sempre combati o crime, eu não posso. Eu tenho que estar em âmbito federal.
A segurança pública também é federal.
Também. Então, como vereador, eu sempre opinei em temas nacionais e fiz o meu trabalho como vereador. Assim como hoje, na condição de deputado, né, aprovei projetos importantes aqui dentro, como, por exemplo, eu acabei com o policiamento unitário em Minas Gerais.
É um projeto da minha iniciativa. Esse é um projeto de destaque seu, né? Porque
sim,
os policiais estavam passando aperto demais.
Poderia
na rua
morrer alguém. E outra, se o policial não consegue prover segurança para si mesmo, ele vai proteger a sociedade, Sidney? É lógico que não. Então é o povo mineiro que paga por isso. E acaba que eu continuo, né? Hoje sou pré-candidato a deputado federal e vou continuar prestando esse serviço em defesa dos meus valores.
E essa questão de tentar voos mais altos, como que você acha que o seu trabalho pode ser útil para a população estando lá na Câmara?
Olha, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: quando você avalia as propostas de alguém que quer se candidatar a um cargo público, uma coisa é a avaliação de uma pessoa que nunca foi político. Outra coisa é a avaliação de quem já foi. Eu peço que quem conheça o meu nome pesquise a minha história. Eu tenho 1 ano e 9 meses de vereador e 4 anos de deputado. Todas as promessas de campanha que eu fiz, eu sistematicamente cumpri. Eu nunca votei aumento de imposto. Eu nunca votei aumento do meu próprio salário. Eu nunca votei contra a família. Eu nunca votei favoravelmente ao aborto, que para mim é uma mazela terrível. Eu sempre defendi a cultura judaico-cristã. Eu sempre tive um posicionamento firme em relação a acreditar que o Estado ele deve interferir de maneira mínima na vida do cidadão. E isso pode ser comprovado através do meu trabalho. Quantas propostas eu recebi como vereador e como deputado para fazer diferente, para atrair a confiança da população? Foram muitas. A gente sabe como é que funciona a política no Brasil. Eu posso vir aqui ficar representando personagem, mas tudo dentro da política funciona através de troca de interesses, tá? Eu teria uma vida muito mais rica em capacidade, por exemplo, de emenda parlamentar, se eu votasse alinhado com o governo. Ou será que eu não recebi proposta como essa quando foi para ter aprovação de aumento de imposto aqui? O que será que eu fiz? Eu nunca caminhei para esse lado. Procurem um só cargo meu dentro do governo de Minas, não vai encontrar. Na época eu era vereador, um só cargo dentro da prefeitura, não vai encontrar. Sabe por quê? Porque eu não prostituo os meus valores, porque eu não estou à venda. E isso na política é coisa rara.
Ô, deputado, e uma coisa é ser de oposição, outra coisa é ser de partidos que estão dando ali sustentação ao governo e, às vezes, dentro desse partido, um deputado ser uma voz dissonante. Isso tem um preço?
Altíssimo. Tem um preço altíssimo. Tudo que eu vou pedir tem mais dificuldade. Se eu vou pedir, por exemplo, para alguma cidade um aparelho de ressonância, alguma coisa relacionada à área da saúde, eles vão ver, tá na tua emenda impositiva? Beleza, se não tá, não vai ganhar. Por quê? Porque você não vota com a gente. Não é que eu não voto. Eu sempre votei favorável ao povo mineiro. Eu devo meu mandato ao povo mineiro, não ao governo de Minas. Infelizmente, tem gente que tem dificuldade para entender isso, mas eu não tenho dificuldade em explicar.
Ô, deputado, já estamos aí no 4º ano de seu mandato como deputado, você começou como vereador, é uma lógica ali, local, e agora está aqui na Assembleia de Minas. Como é o Caporezzo que entrou lá em 2023? O deputado que vai sair hoje daqui, sair esse ano aqui da Assembleia?
É uma pessoa que já entende melhor como é que funciona os bastidores do poder, as relações políticas, as relações públicas, que sabe também, por ter presenciado, como muitas pessoas acabam se perdendo aqui dentro, né? As pessoas sempre se surpreendem quando eu falo a respeito de por qual motivo tantos políticos oferecem o seu nome em época de eleição e depois que ganham fazem diferente. Sidney, você nunca vai ver um político de esquerda, um político de centro ou um político de direita sentar aqui com você e falar assim: se eleito eu vou votar o aumento de imposto. Então por que que vota? Por que que esse tipo de coisa é aprovada? Né? Eu explico para a população aonde eu vou. Mais de 80% das pessoas se corrompe, não é por dinheiro, não é por cargo, é só pelo fator psicológico. Eles pensam que quando chegar aqui, eles vão ser uma pessoa de fora do poder, que vão confrontar o status quo. Não é isso que acontece. Quando você ganha, você é um eleito. As pessoas te recebem de braços abertos. As pessoas colocam um tapete vermelho para você. E quando você pensa que não, você já está fazendo o que os outros fazem. E só pelo fator psicológico. psicológico, porque não aguenta a pressão. Porque é muito fácil você idealizar, se um dia eu for deputado, eu vou ser um cara confrontador, vou ser um cara que representa os interesses da população e não do sistema, e não da classe política. Mas é uma pessoa que muitas vezes fala isso e não consegue entrar numa discussão em um grupo de WhatsApp da família. Não consegue entrar numa discussão com um vizinho. Ele acha que vai virar político e vai dar um estralo e um milagre vai acontecer na esfera psicológica dele, que ele vai ter coragem de fazer algo que ele nunca fez, que é se posicionar. A vida não funciona assim.
Deputado, e você surgiu na política num contexto em que as redes sociais têm muito peso no trabalho hoje, nas campanhas e também ao longo dos mandatos. E há também críticas em relação a políticos que abusam um pouco dessa questão da rede social, que fala assim, é um parlamentar só de TikTok que não tem entrega. Como conciliar isso, deputado?
Uma coisa é a comunicação de marketing em rede social. Outra coisa é a atividade política. A população tem que entender que mais de 80% do trabalho político é de bastidores. Tem muita gente que não sabe, até porque eu não exponho, mas eu ajudo pessoas diretamente sem expor o nome delas. Eu faço meu trabalho legislativo aqui dentro, né? Com coerência, votando conforme o que eu prometi na época da campanha. As pessoas têm que acompanhar isso. Você sabe por quê? Se eu colocar isso na rede social, não vai ter um like. Não é isso o que a população quer ver na rede social. Eu tenho que ser um comunicador.
Que as pessoas
eu tenho
querem
que
ver?
Falar na rede social, alguém que tem coragem para representar os valores delas. Isso aí você tem que fazer também de forma dinâmica. Não adianta eu pegar e falar, olha o meu painel de votação mostrando que votei favorável a algo de interesse da população. Não, eu tenho que contextualizar. Eu vou chegar e vou falar assim, gente, olha que absurdo que foi posto em votação aqui. Olha só a hipocrisia, a cara de pau dessa esquerda, que atacou o Bolsonaro chamando ele de misógino, dizendo que ele não gostava das mulheres, mas que durante o governo Lula aumentou em mais 16% o número de crimes contra a mulher. Cadê a coerência? Eu contextualizo. E aí o conteúdo costuma ir mais longe.
E as pessoas, você disse do que as pessoas querem ver, mas tem cobrança em relação a resultado? Ou então ou a cobrança fica mais assim, defenda isso lá, sempre na questão ideológica? Ou as pessoas, deputado, estão precisando disso aqui, ó?
Tem cobrança de todo jeito, né? Resultado eu costumo entregar diretamente para as pessoas, ou como aprovo, quando aprovo um projeto de lei. Por exemplo, eu sou favorável aos CACs. Inclusive, eu sou atirador.
CACs,
né?
Explica para as pessoas.
Caçadores, atiradores e colecionadores. Eu aprovei uma lei, referência nacional, aqui em Minas Gerais, que proíbe qualquer tipo de bonificação, de folga, de elogio para qualquer servidor da segurança pública que apreender arma de fogo de origem legal. Por quê? A preocupação da polícia, eu sou policial, eu tenho moral para falar isso, tem que estar com a arma do criminoso, do traficante, do latrocida, e não com a arma do atirador, que é de origem legal. Até porque para um atirador hoje tirar uma arma de fogo, rapaz, é um verdadeiro teste de idoneidade moral, porque ele dá todo tipo de documentação e comprovação disso. Então essa é uma lei muito importante e que representa os valores de muita gente aqui em Minas Gerais.
E você também é contra, né, a interferência na polícia militar com metas, como se fizesse parte da iniciativa privada, né, assim, com metas, bônus, essas coisas?
Olha, não tem problema necessariamente a questão da meta. Mas a partir do momento que você fala, só vai ter uma bonificação no salário o policial que bater essa meta. Tem meta que é impossível de ser batida. Tá? Por exemplo, eu não acho decente com a população de Minas Gerais que um policial rodoviário vá para a rua com a meta de fazer 200 multas por dia. Pô, é sério que é esse o objetivo?
E gera distorção depois, no fim das contas.
É lógico, e isso acontece, tá? Tem gente que vai achar polêmico isso que eu tô falando, mas acontece, a gente sabe o que acontece. Então, meta de multa não pode existir. Eu vou ter uma meta aqui para a população de Minas Gerais, multar o povo que já paga o IPVA caro pra caramba. Eu não tenho como concordar com isso, né?
Deputado, o senhor falou um pouquinho da sua lei que proíbe o policiamento ostensivo unitário. Fala um pouco dos benefícios que ela trouxe e como que essa demanda foi da sua experiência ou os policiais pediram, pelo amor de Deus?
É da minha experiência pessoal. Pensa só. Você vai atender uma ocorrência e você precisa sair no braço com alguém que está resistente. Se você está sozinho, você vai sair no braço com a pessoa, tendo uma arma de fogo na sua cintura?
Desvantagem numérica não dá, né?
Não, mas qual que é a chance de você estar lá com os dois braços tentando conter alguém e essa pessoa colocar a mão na tua cintura e pegar a tua arma? Então você aumenta a letalidade policial.
Você passou por isso?
Eu já passei por isso. já passei por isso, já saí. Né? Minhas mãos são cheias de cicatrizes aqui, como você pode ver. Isso é tudo dente vagabundo que eu arranquei na porrada. Né? Acho que é assim que tem que tratar bandido. Então não tem como você sair na porrada com o cara em desvantagem absoluta.
Você,
porque, por exemplo.
Você ficou sozinho? Passou por essa questão
já
do policiamento
sozinho,
do unitário?
Já passei sozinho. Então, todas as vezes que eu fui intervir numa ocorrência sozinho, o criminoso teve a certeza que se fizesse alguma coisa, eu ia tomar tiro na cara.
É o tipo de projeto, só quem passou por isso consegue...
É, então assim, você é obrigado a usar um nível maior de força, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha mente, que nem todo policial tem, tá? É melhor ser julgado por um do que carregado por seis. Se é pra chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do vagabundo. Mas tem gente que quando vai pra rua tá pensando o quê? Pô, se eu puxar o gatilho aqui, eu vou preso. Eu já dei um tiro no bandido, o bandido foi pro hospital sangrando, eu fui pra prisão. Porque atirei em um criminoso? É assim que funciona a lei no Brasil. Então o policial pensa o quê? Se eu atirar nesse cara aqui, eu vou preso, eu posso perder a farda, minha família vai ficar na mão, minha esposa vai dormir sozinha, meus filhos vão ficar sentindo falta de mim. E aí o dedo dele fica pesado demais para puxar o gatilho. Mas ele tem que estar, na verdade, preocupado com a própria vida. Eu nunca tive problema em puxar o gatilho, porque minha preocupação sempre esteve em preservar a minha vida e a vida do meu companheiro.
O deputado, você falou lá atrás sobre a sua pré-candidatura a deputado federal. Já tem uns 2 anos que seu nome circula na imprensa, para Senado, para várias coisas. E como que você chegou a essa decisão? Abriu mão há pouco tempo da sua pré-candidatura ao Senado. Como é que foi esse arranjo?
Eu não abri mão. Na verdade, foi o seguinte. Eu fui pré-candidato ao Senado porque o presidente Bolsonaro enxergou um potencial no meu nome. Eu agradeço ao presidente Bolsonaro. Agradeço muito ao Eduardo Bolsonaro, que também sempre foi favorável ao meu nome e lutou por mim. Né? Mas dentro do contexto partidário, o pré-candidato Domingos Sávio teve uma capacidade de articulação maior do que a minha. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer isso. E por isso o nome dele foi escolhido. Ele fez um trabalho muito forte com o Nicolas Ferreira e eles escolheram o Domingos Sávio. E eu vou, inclusive, trabalhar pela eleição dele.
Tá certo. E aí, agora como pré-candidato a deputado federal, vai sentir saudade aqui da Assembleia de Minas?
Com certeza. Com certeza. Eu fiz aqui um trabalho muito dedicado. Vou deixar muitos amigos aqui. Quero retornar aqui para visitá-los, né? Tem um deputado estadual aqui que vai seguir trabalhando, que é o Sargento Rodrigues, que tem um trabalho histórico, está aqui no 7º mandato. É o maior regimentalista que tem aqui na casa. Então, por onde eu passei, eu deixei amizades. Deixei lá na Câmara Municipal de Berlândia e vou deixar aqui agora na Assembleia Legislativa.
E qual que você acha que é a marca do seu mandato?
Coragem.
Tá certo, deputado. Falando agora na linguagem policial, espero que você logre êxito aí nos seus projetos e qualquer coisa, a música tá ali te esperando também.
A música tá logo ali.
Obrigado, deputado.
Muito obrigado pelo espaço. Peço que todos me acompanhem nas redes sociais, que é muito importante, tá? Através do Cristiano Caporeso, Caporeso com 2Z, ou do @CaporesoDM, DM de Direita Minas. Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. A direita vive em Minas Gerais.
Tá certo, deputado. Obrigado. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Eric Araújo, produção Tatiane Fontes e áudio de Jean Miranda. Edição Vitor Caldas. Até o próximo.